O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro O Reino Divino. Shehnaz diz: Ó crentes, podemos aprender todas as boas maneiras através do nosso amado profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam. Sobre as boas maneiras, nós temos dois estudos sobre o Adab, né? Quem quiser, podemos solicitar este e todos os estudos mencionados. Agora, precisamos saber quais as melhores maneiras de ficar cara a cara com as pessoas, para cada um, de acordo com seu nível, porque somos todos iguais na criação, mas somos diferentes em nossas formas, em nossa capacidade ou habilidades ou características. Todo mundo carrega algo diferente. Nós temos um estudo sobre a identidade. Então, continuando Shehnaz, é pela grandeza de Nosso Senhor que Ele pode fazer com que todos sejam únicos. Cada um carrega uma personalidade diferente. Isso é um sinal de que você foi honrado na presença divina. Ninguém pode prever as verdadeiras honras que todos receberão de seu Senhor. Então, algumas receberam, né? Perdão. Ninguém pode prever todas as honras que todos receberam de seu Senhor. Então, essas honras que nós recebemos já de nosso Senhor são os nossos dons e talentos. Nós temos um estudo sobre isso também. Hoje nós iremos estudar um pouco o que Shehnaz diz aqui, que quando nós estamos cara a cara com uma pessoa, para cada um devemos falar de acordo com o seu nível. Porque todos somos iguais na criação, mas somos diferentes em nossas formas. Então, é uma síntese, né? É fale com a pessoa de acordo com o seu nível. Nós devemos mostrar o Islã para cada um de acordo com o nível daquela pessoa em relação à compreensão do Islã. Há um hadith de Ali. Nós temos um estudo mais específico de Ali e do xiismo, né? Mas vamos aqui citar Ali, né? E um dito dele. Abu al-Tufail relatou que Ali ibn Abi Talib disse: Fale com as pessoas apenas de acordo com o seu nível de conhecimento. Você gostaria que Allah e seu mensageiro fossem negados? Esse é um hadith Sahih al-Bukhari, número 127. Então, um hadith forte, autêntico, Bukhari, né? Esse ensinamento de Ali é muito bonito. Nós, Ahlussunnah wal Jamaah, quer dizer, muçulmanos sunitas tradicionais, consideramos Ali um sucessor legítimo do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, o quarto sucessor, né? Depois Abu Bakr, Umar e Uthman. Uma vantagem nossa frente aos xiitas é que nós podemos estudar e nos aprofundar nos quatro khalifas bem guiados. Temos um estudo sobre os khalifas bem guiados. Nós estudamos todos eles: Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali. Eles negam e não estudam os três primeiros: Abu Bakr, Umar e Uthman. Só estudam Ali. Mas nós podemos, os muçulmanos sunitas tradicionais, estudarmos Ali. Não negamos Ali. E Ali sintetiza bem o que estamos estudando aqui hoje. Dependendo do nível de compreensão de uma pessoa, se você falar para ela algum ensinamento muito profundo, como algo da dissolução do ego, por exemplo, relacionando o assunto ao Islã e ao profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, é capaz a pessoa rechaçar o Islã e o profeta, salallahu alaihi wasallam, devido ao assunto não ser compreensível para a pessoa. Então, quando falarmos de Islã para alguém que pareça fechado ou não preparado para o assunto, né? Assunto de natureza mais profundo da alma, o ponto que devemos tocar é o monoteísmo puro. Temos estudos sobre o monoteísmo puro. E o monoteísmo puro é a essência do Islã. E facilmente esse assunto pode ser linkado à alma da pessoa. Porque todo mundo tem gravado dentro de si o monoteísmo puro, que é fitra, né? Quem quiser pode nos solicitar o estudo de fitra. Então, nós temos uma responsabilidade de como levamos o Islã às demais pessoas. Na Bíblia, Mateus 7, versículo 6 diz: Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, quando vemos que estamos desperdiçando nossas palavras, jogando-as fora, e a pessoa, quando as recebe, distorce tudo, inverte seus significados ou zomba do que ela está ouvindo, é melhor nos calarmos. Ou então temos que ter muita habilidade de irmos para alguns pontos essenciais da fé e não para pontos mais elevados, que podem ser confusos. Há que se ter essa sensibilidade, esta habilidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Aquele que acredita em Allah e no último dia deve falar bem ou permanecer em silêncio. Esse é um hadith Riyad al-Salih, 1511. Esse hadith sintetiza a ideia, né, que nós acabamos de expor. Ou somos habilidosos e chegamos ao coração da pessoa, ou permanecemos em silêncio e mostramos a beleza do Islã através de nosso exemplo. Né? Temos um estudo do ensino através dos exemplos. Quem quiser pode nos solicitar. Temos alguns estudos também sobre Dawah, sobre o ensino, sobre a difusão do Islã, que aborda assuntos mais específicos, né, de como ensinar e abordar o Islã. Nós hoje estamos estudando aqui como estar de frente a uma pessoa que está fechada ao Islã, para que nós possamos entender por que a pessoa está fechada e como acessar essa pessoa, né? Então, e temos também estudos sobre convidar os outros ao Islã. Quem quiser pode solicitar qualquer um desses estudos. Então, quanto ao nível de compreensão de alguém, para que a pessoa possa entender a mensagem do Islã, temos que levar em consideração também, em muitas vezes, que nós temos que mostrar todo o contexto do que falamos. Isso é o contexto histórico, para que a pessoa compreenda determinada passagem do Alcorão ou do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muitas vezes, para a compreensão do interlocutor, é necessário dar uma resposta também à sua mente e não só ao coração. Basear a falta de compreensão do Islã na personalidade de uma pessoa, sem que essa compreenda os aspectos teológicos, legais, racionais e mesmo históricos da religião, não é apenas ingênuo, mas é extremamente arriscado, pois está sujeito à manipulação das informações por aquele que ouve e exploração da pessoa do que está ouvindo de forma errada, pois é como se ela estivesse recebendo um ensinamento que falta uma perna, um ensinamento manco. Então, muitas vezes é necessário toda uma contextualização. Sim, a fé das pessoas está no coração, mas a base textual, histórica, autêntica, o intelecto racional, o nível mais básico, desempenha também um papel crucial na validade da convicção da pessoa frente ao que nós estamos expondo a ela. Então, isso tem que ser levado em relação ao nível de compreensão das pessoas. O Islã satisfaz todas as partes. O Islã satisfaz a mente, o coração, o corpo, contempla todas as áreas da fé. Mas nem sempre quem fala sobre o Islã tem a sensibilidade de colocar tudo isso junto para a melhor compreensão daquela pessoa que ouve. Então, há aqueles que não estão prontos para a mensagem, que ao falarmos será como jogar fora o que é sagrado. Mas há aqueles que estão prontos para a mensagem, mas a pessoa que transmite a mensagem do Islã não tem habilidade de acessar aquele que está pronto. E temos ainda outras circunstâncias possíveis. Às vezes, por exemplo, o nível de compreensão de uma pessoa é ótimo. E ela entende tudo o que falamos. A pessoa que está transmitindo o Islã também é uma pessoa habilidosa e consegue transmitir o Islã da maneira adequada. Mas às vezes o nível de caráter da pessoa que está ouvindo é muito baixo. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: Os melhores dos meus seguidores são aqueles que vivem na minha geração, ou seja, os sahaba, né? Os companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. então aqueles que seguirão o último. Inran acrescentou: não me lembro se ele mencionou duas ou três gerações após a sua geração. Então o profeta Salahassalam acrescentou: virão depois de você pessoas que prestarão testemunho sem serem solicitadas a fazê-lo, e serão traiçoeiras e indignas de confiança, e farão votos e nunca cumprirão seus votos, e gordura aparecerá entre eles. Esse é um hadith Sahih Bukhari, número 3650, então é autêntico, forte. Aqui vemos que a unidade iria, né, segundo o profeta Muhammad, e de fato isso aconteceu, rebaixar cada dia mais seu nível espiritual, seu nível de caráter. E há muitas pessoas rápidas, entendem tudo o que falamos, sentem que há uma verdade aí no Islã, mas seus interesses não são espirituais, seus interesses são materiais, e muitas vezes elas querem usurpar, elas querem tirar proveito de tudo que elas veem, e elas estão interessadas de alguma maneira em tirar proveito de você, do Islã, ou enfim, de onde elas tocam, né? Não estou nem aí para Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, e tampouco para suas próprias almas. Então, nós temos um estudo que mostra um pouco essa realidade, que é o estudo sobre Jahiliya, que é a era da ignorância. Nós vivemos em uma era da ignorância. Então, às vezes, não entra, não cabe. De fato, é como jogar pérolas aos porcos. Então, nesse caso, não existe a maneira certa ou o interlocutor, perdão, a pessoa que está falando a mensagem está falando de uma maneira correta. Simplesmente não é compatível, né? Temos que ter claro que o Islã é a religião para toda a humanidade, como diz em parte do Ayah 158 da Sura 7 do Alcorão, que diz: diga, ó Muhammad, ó humanidade, na verdade eu sou o mensageiro de Deus para todos vocês. Dele a quem pertence o domínio dos céus e da terra. Então, o Islã, o profeta Muhammad, o Alcorão, eles vieram para toda a humanidade. O Corão sagrado, o Alcorão, não negligencia ninguém. Todos podem obter a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala dele, mesmo para aqueles que podem compreender apenas o que seus olhos veem e que não têm ouvidos para ouvir, nem coração para sentir e nenhum conhecimento para julgar. O Alcorão faz alusão à alma dessas pessoas também de alguma forma e está aí para alimentar a alma dessas pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala criou o Alcorão perfeito. Nós temos alguns estudos que mostram a realidade do Alcorão. Mas algumas vezes não é o tempo certo daquela pessoa compreender. Cada pessoa tem o seu tempo. Então esse é um outro aspecto a se considerar quando nós estamos falando do Islã para alguém, né? Quanto ao nível de compreensão da pessoa, mas também quanto ao tempo da pessoa. Nos cabe, então, sermos gentis com todos que levamos a palavra do Islã. Foi narrado por Jabir bin Abdullah al-Bajali que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, disse: quem é privado de gentileza está privado de bondade. Esse é um hadith Ibn Majah, número 3687, é um hadith sahir, autêntico, forte. Então, o Islã ensina como uma pessoa pode se tornar gentil e piedosa. Ele eleva a pessoa em piedade. Inshallah, sejamos assim. Esta seja a nossa mais intensa forma de transmitir o Islã. Que nós nos elevemos cada dia mais na gentileza, sejamos cada dia mais gentis, que nós nos elevemos cada dia mais na piedade, sejamos cada dia mais piedosos, mais bondosos, e a gentileza e a bondade exale de nós de maneira que as pessoas que estão ao nosso redor queiram saber qual que é a fonte dessa gentileza, dessa bondade, e daí nós apontamos para o Islã. Então talvez essa seja a maneira mais eficaz de levar o Islã para diferentes níveis de compreensão das pessoas, inshallah.